Senador Wilson Santiago, senador Requião, senador Eduardo Suplicy. Nós fizemos hoje pela manhã uma sessão de homenagem aos trabalhadores, que na verdade não é de homenagem, como nós todos falamos. É uma sessão onde os trabalhadores mostram as suas preocupações, as suas propostas e o que eles querem para o amanhã. Quero também dizer da importância de ontem, dia 1º de maio, termos manifestações em todo o mundo, lembrando a data histórica dos trabalhadores. O dia 1º de maio é a data máxima dos trabalhadores no mundo. Sua origem está na lembrança dos operários enforcados do dia 11 de novembro de 87, em Chicago, nos Estados Unidos. Depois de responderem a processo sumário, é injusto, porque lideraram a greve de 1º de maio de 1886 pela redução da jornada de trabalho e também aumento de salário contra o trabalho escravo e trabalho infantil. Foram condenados e enforcados. Desde então, no dia 1º de maio, essa data é marcada nos quatro cantos do mundo, em todos os continentes, por manifestações exigindo melhores condições de trabalho para os assalariados do mundo. No Brasil, no final dos anos 70, no início dos anos 80, tivemos aqui as grandes greves do ABC, comandadas por Luiz Inácio Lula da Silva, que depois se tornou presidente da República por dois mandatos. Essas greves foram durante a ditadura. Nesse período, lembro, eu estava à frente do Sindicato dos Metalúrgicos de Canoas e também eu era presidente da Central Estadual de Trabalhadores do Rio Grande do Sul, uma central unitária, onde unia todos os trabalhadores do campo e da cidade, da área pública e da área privada. Eu lembrava hoje pela manhã, de forma improvisada, que em 1983 nós saímos de Canoas a Porto Alegre, saímos com 3 mil trabalhadores, chegamos em Porto Alegre com cerca de 30 mil trabalhadores, exigindo o fim da ditadura, políticas de emprego e o reconhecimento dos direitos dos trabalhadores. Me lembro que, na oportunidade, o som foi cortado em frente ao Piratini e queriam que eu comandasse a invasão do Palácio Piratini. Eu fiz o contrário, eu disse não, não aos provocadores, não à invasão, e fizemos o nosso ato sem invadir o Palácio Piratini. Essa marcha, com certeza, marcou grande parte de vidas no meu estado e no Brasil. Hoje, quando eu paro e passo em frente àquela praça, eu ainda ouço a batida dos tambores e depois o silêncio, quando os oradores estavam na tribuna. Muitos companheiros e companheiras daquela marcha não estão mais vivos, mas com certeza seus filhos, netos, enfim, a geração do presente, lembra eles como símbolos da liberdade e da democracia. Senhor presidente, depois desses mais de 20 anos, essa página infeliz da nossa história, que foi a ditadura, felizmente chegou ao fim. E hoje a gente pode se expressar com força, mostrando o que cada um pensa. E eu enfatizei hoje pela manhã que foi bonito de ver esse plenário lotado de homens e mulheres simples, representando os trabalhadores do campo, da cidade, federações, confederações, centrais, entidades comprometidas com as nossas lutas. E aí me lembro de um poeta da minha geração que uma vez disse: Deus veio olhar e ver de perto uma cidade a cantar a evolução da liberdade até o dia clarear. Isso foi um poeta, quando nós estávamos em vigília, em frente ao Piratini, e ele fez essa declaração e ficamos lá, assim, até de manhã, sobre o som do violão, da gaita do Adão Preto, das canções, todas elas muito lindas, que falavam da liberdade, da justiça e do fim da ditadura. Senhor presidente, a batida dos tambores continua sendo ouvida de norte a sul, de leste a oeste de nosso país, marcando o ritmo que pulsa nas ruas, nas avenidas, nas praças, nas pequenas cidades, nos campos, nas florestas e no litoral. Por quê? Eu digo que avançamos sim, mas temos que avançar mais. Na Constituinte, eu fui Constituinte em 88, nós reduzimos a jornada de 48 para 44. Diziam que aquilo ia causar um desemprego em massa. Não causou desemprego coisíssima nenhuma. Pelo contrário, melhorou o número de vagas no mercado de trabalho. Conquistamos ali também o adicional de férias, abrigo prévio, turno de 6 horas, licença gestante e outros tantos direitos. Eu diria que a trajetória dos trabalhadores, que a gente lembra a cada 1º de maio, é uma história bonita, de muito suor, talvez de lágrimas, também de sorrisos. E é uma demonstração em cada 1º de maio que vale a pena lutar. Os trabalhadores sabem que eles não podem esperar o sol simplesmente nascer e têm que saber fazer a hora para que as suas propostas sejam aprovadas. E assim a gente vai construindo um caminho que nos garante que aquele menino que amassava barro no passado, hoje está aqui no Senado da República, ou seja, tudo pode acontecer se soubermos fazer. Lembro eu, senhor presidente, antes de 2003, o desemprego meio que se misturava com a geografia brasileira. Muitos diziam que esse era problema, era uma questão conjuntural. Tanto que chegou a ser descrito por um outro poeta, agora já da geração dos meus filhos, onde ele disse: sem trabalho não sou nada, não tenho dignidade, não sinto o meu valor. Evoluímos e passamos a acreditar que as coisas que sonhamos para nós, para nossa gente, para nosso país, é possível fazer acontecer. Basta pelhar para que isso aconteça. Reconheço e quero enfatizar aqui do fundo do meu coração que eu sei que essa força vem da alma, vem da mente e que nos dá essa vontade, essa coragem de lutar todos os dias para melhorar a qualidade de vida da nossa gente. Claro que é bom lembrar as coisas boas e não dá para negar. Foram mais de 15 milhões de empregos com carteira assinada que nós conquistamos nessa última década. Pela primeira vez, podemos dizer que falta mão de obra profissional, falta engenheiros, falta técnico, mas, pelo outro lado, há muita gente ainda na informalidade por não ter preparação técnica, principalmente. Eu diria ainda que cerca de 27 milhões de pessoas saíram do ciclo de pobreza absoluta, mas que outros 20 milhões ainda estão numa situação de miséria absoluta, ou seja, passando fome. Poderia lembrar aqui do número de pessoas que são ainda analfabetas, embora reconheço que na educação foram criadas 14 universidades, 125 campi no interior, 214 novas escolas técnicas. O ProUni garantiu 750 mil jovens em faculdades particulares. Poderia aqui falar também de outros eixos e que são pilares de sustentação do crescimento do país. Falar aqui da importância de investirmos mais na agricultura, no meio ambiente, na saúde, que ninguém vai me dizer e não podem dizer que a saúde vai bem. Temos que falar na questão do campo, na reforma agrária, na violência, ou seja, na falta de segurança. E temos que falar também a importância do parque, mas também a situação que se encontram hoje, como foi dito hoje pela manhã, muito dos trabalhadores que atuam nas obras do parque. Senhor presidente, nesse mesmo período que o Congresso Nacional, atendendo a chama das ruas, dos movimentos sociais, dos trabalhadores, dos aposentados, tanto da área privada, como foi dito pela de manhã, o senador Álvaro Dias falou aqui, do Aeros e do Aeros, como também temos que lembrar daqueles aposentados e pensionistas, da importância do Estatuto do Idoso, que apresentamos, aprovamos e o Lula sancionou, mas não é cumprido na íntegra como deveria ser cumprido. Quando iniciamos uma jornada nacional pela criação de uma comissão especial para discutir o novo salário mínimo, viajamos o país, o novo salário mínimo está aí, é uma realidade que vai garantir a inflação mais o PIB agora em 1º de janeiro e durante os próximos 4 anos. Não há dúvida, estamos aos poucos colhendo, eu diria, parte daquilo que plantamos, com muita discussão e com muitos embates. Mas, como diria um amigo meu, Olívio Dutra, fazendo o bom combate. E o bom combate faz parte do processo democrático. Vamos avançar, espero eu, não só no salário mínimo, mas também numa política de valorização dos benefícios dos aposentados e pensionistas e, como eu dizia antes, pelo fim do fator previdenciário. No início de 2013, lembro, logo que chegamos no Senado, nós trabalhamos muito e conseguimos arquivar aquele projeto que ia flexibilizar a CLT. Senhor presidente, os trabalhadores não estão de mão vazia, claro que não, mas sabem que temos que avançar, repito, muito mais. A passado, presente e futuro, somente a eles compete a descoberta dos seus sonhos e desejos que não foram ainda garantidos. Como tão bem disse Dom Helder Câmara, é graça divina começar bem. Graça maior é persistir na caminhada certa, mas graça das graças é não desistir nunca. Por isso que eu não desisto, e repito de novo aqui, da luta permanente para recuperar os benefícios dos aposentados, todos, como também para derrubar o famigerado ou maldito, como já disse, cegam muitas pessoas, fator previdenciário. Senhor presidente, nesse 1º de maio foram 3 os eixos do movimento sindical brasileiro. O primeiro deles foi a redução de jornada de 44 para 40 horas semanais, um projeto que eu apresentei junto com o senador Inácio Arruda, ainda quando éramos deputados, uma proposta de emenda constitucional. O segundo foi acabar, e é acabar, com o fator previdenciário, que reduz o salário dos trabalhadores no ato da aposentadoria em até 50%. E o terceiro é garantir, como já foi dito por outros senadores e deputados, termos que a gente tenha uma política de reajuste dos aposentados e pensionistas que tenha crescimento real e não somente a inflação, na mesma linha, pelo menos, que é concedida ao salário mínimo, porque senão todos no futuro estarão recebendo somente um salário mínimo. Senhor presidente, quero também destacar que quando teve aqui o ministro Garibaldi, ex-senador, porque agora está no exercício da presidência, ele também reafirmou essas suas preocupações, que eu espero que a gente consiga mudar com o apoio do Ministério da Previdência. Tivemos já 2 reuniões no Ministério da Previdência para buscar alternativas nesse sentido. Quero também destacar, senhor presidente, que o dia 1º de maio não é um dia de festa. Eu disse pela manhã e repito aqui, eu não tenho nada contra que estejam lá cantores, que se façam sorteios, mas que se tenha também nesse dia uma posição corajosa, muito firme, exigindo o avanço nas questões dos trabalhadores, repito, tanto da cidade como do campo. É preciso que as bandeiras do movimento sindical continuem guiando os nossos passos, que são as bandeiras dos trabalhadores. Por isso que eu termino dizendo o que eu disse pela manhã, porque pela manhã eu não li esse pronunciamento, aqui eu tive a alegria, por um tempo maior, graças a Vossa Excelência, senador Suplicy, de ler e comentar ainda, né? Quero dizer que o dia 1º de maio, ele é uma marca histórica que faz com que a gente reflita e avance para que as propostas dos trabalhadores se tornem realidades. Vocês sabem, tanto quanto eu, que as coisas só acontecem no Congresso, no Executivo e até no Judiciário a partir da mobilização, da pressão, como eu falo, da batida dos tambores nas ruas. Os tambores precisam ser ouvidos aqui dentro dos chamados palácios da capital federal. Temos que ter a coragem de voltarmos às grandes caminhadas, às ruas, às manifestações de protesto, exigindo avanços dos nossos direitos. Temos que avançar, prosseguir o rastro, como a gente diz às vezes, lá no, olhando o horizonte, no fim dos campos onde inicia as florestas. Temos que procurar o caminho do sol para que o 1º de maio volte a ser de novo um símbolo de todas as nossas lutas. Não podemos jamais esquecer os heróis que tombaram nas duras batalhas em defesa do direito dos trabalhadores. Só ficaram para muitos cicatrizes que marcaram o seu tempo. A eles não foi dado medalhas, só ficam as lembranças de batalhas travadas. E que a gente, essa geração mais nova que está aí, aproveite o dia 1º de maio para olhar para o passado, ver o presente e projetar as mobilizações para o amanhã. É fundamental nos prepararmos para as novas batalhas. Com certeza as virão. Isso faz parte da vida, do caminho, da história. Por isso, senhor presidente, eu dizia aqui, vida longa a todos os trabalhadores do campo e da cidade, e que avancem nas suas mobilizações, nas suas lutas, e que ninguém entenda que querer mobilização, pressionar Congresso, pressionar o Judiciário, pressionar o Executivo, é ser contra alguém, não. É ser a favor da maioria, é ser a favor do nosso povo, é ser a favor da nossa gente. É exigir mais investimento na saúde, na educação, na habitação, na segurança. É exigir a luta permanente do nosso povo na busca de ter o direito de envelhecer, eu diria até de morrer com qualidade de vida. Enfim, viver com dignidade é combater a pobreza, é buscar espaço, ou como às vezes eu digo, é buscar palco para aqueles que não têm palco e que ficam sempre à margem daquela caminhada dos que possuem condições de ter um padrão de vida chamado de qualidade. Nós queremos qualidade de vida para todos. Queremos igualdade, justiça, claro, liberdade e, por que não terminar dizendo, queremos direitos e oportunidades iguais para todos. Termino homenageando os trabalhadores, somente dizendo vida longa a todos os trabalhadores. Muito obrigado, senador Suplicy.